Fundação Roberto Marinho apresenta Aprendiz Legal, Tá Combinado, com Juliana Gerais. Episódio 1. Juventude, expectativas e mercado de trabalho. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série. Eu sou a Juliana Gerais e eu vou te acompanhar nesse percurso instigante e esclarecedor em torno do programa Aprendiz Legal. Coordenado pela Fundação Roberto Marinho, junto com diversas instituições parceiras, que você pode conferir no site do Aprendiz Legal, esse programa oferece a pessoas de 14 a 24 anos a oportunidade de se prepararem e ingressarem no mercado de trabalho formal, com toda a segurança e sem prejuízo para sua formação escolar. Além das jovens e dos jovens, os principais eixos do Aprendiz Legal são as empresas e as instituições formadoras, que envolvem muitas pessoas e organizações, criando uma enorme rede de desenvolvimento. Durante os 10 episódios da série, vamos escutar pessoas diretamente ligadas às redes parceiras e instituições que implementam a aprendizagem profissional, além de especialistas em áreas relacionadas ao tema de cada edição. Qual é o impacto do programa na vida dos aprendizes? Como entender o que se passa na cabeça dos adolescentes e jovens em relação à vida, ao trabalho, suas expectativas? Quais são as suas perspectivas de mercado de trabalho? Esses são temas que debateremos neste episódio. Por tudo que eu já acompanhei na minha trajetória, eu digo com segurança que o Aprendiz Legal pode ser determinante para o futuro de muita gente. Ainda mais para pessoas que tenham algum tipo de vulnerabilidade, conforme aponta a professora e pesquisadora da pós-graduação da PUC de Campinas, Vera Trevisan.
O jovem, né, ao qual nos referimos quando a gente fala a partir deste projeto, é um jovem que ele precisa muito de oportunidades, ele precisa muito acessar condições que lhe permitam visualizar um futuro diferente da vida que ele tem levado, né? Quando eu digo isso, eu estou me referindo a jovens de escola pública, muitas vezes de grandes cidades, em escolas de periferia, que cursam um segmento da educação, que é um segmento em onde constatamos níveis de desempenho muito preocupantes, que indicam que esse jovem, do ponto de vista psicológico, ele tem sido alijado de direitos de desenvolver pensamentos complexos que lhe permitissem ressignificar a vida e fazer escolhas de modo mais consciente e crítico. E quando ele tem a oportunidade do trabalho, quando ele tem a oportunidade de uma experiência como esta, isso cria sentido para ele. Então, cria sentido para ele continuar estudando, porque é um projeto que exige que eles continuem estudando. E isso é fundamental.
Ver um sentido para continuar os estudos é muito importante para o futuro de um estudante, assim como o trabalho será. O psicólogo e professor de psicologia do trabalho da Universidade do Estado de Minas Gerais, Matheus Viana, descreve a importância do trabalho para um indivíduo a partir de três dimensões.
O trabalho, ele implica uma dimensão material, ou seja, nós trabalhamos porque nós precisamos pagar nossas contas, pagar boletos, e aí é uma condição concreta, certo? Queremos consumir coisas pela contrapartida do nosso trabalho.
Essa dimensão aparece no depoimento de João Vitor, um aprendiz que conversou com a gente.
Bom, quando a gente é, assim, de uma renda mais baixa, né? Quando a gente faz 14 anos, 15 anos, o que a gente mais quer é trabalhar. Porque a gente pensa, ah, eu quero meu dinheirinho, eu quero sair, eu quero minhas coisinhas.
O trabalho tem uma segunda dimensão que nós chamamos de dimensão social do trabalho, que nos confere status e reconhecimento social. O que, que você faz diz muito sobre quem você é na sociedade. Não à toa, quando a gente conhece alguém, uma das primeiras coisas que a gente diz é como você chama e o que você faz.
Essa dimensão aparece na experiência de um ex-aprendiz que também conversou com a gente, o Henrique Lima.
Olha, eu, pra ser sincero, não conheci a FGV antes. Eu conheci quando eu entrei lá. Quando eu vi o peso que o nome da FGV tinha, eu acho que isso, não só pra mim, mas pra qualquer pessoa que passe por lá e tenha isso no currículo, né? Eu acho que tem uma grande potência em cima disso.
O professor Matheus Viana fala ainda de uma terceira dimensão do trabalho, a dimensão social.
É como você significa essas duas dimensões anteriores somada à tua atividade, ao teu dia a dia. E isso explica por que muitas vezes você tem, por exemplo, dois aprendizes que fazem a mesma coisa, e para um essa atividade é extremamente desestimulante e apequenadora, e para o outro a pessoa fica siderada, fica extremamente feliz com essa atividade. Porque aí, nessa dimensão existencial, soma-se o repertório de vida da pessoa. Então é como eu dou significado a essa atividade.
Nessa perspectiva, o aprendiz legal pode ser um diferencial enorme para que os jovens deem sentido para suas atividades profissionais. Um outro depoimento de Henrique nos dá um parâmetro do impacto geral que a experiência como aprendiz trouxe para ele.
Eu acho que o que mais me ajudou foi no sentido de crescimento pessoal. Eu aprendi muito lá dentro. Eu cresci muito com o que eu aprendi lá dentro. Na vida também, eu consegui... Por entrar lá, eu consegui me formar. Eu paguei minha faculdade. Hoje em dia, eu casei, né? Também por conta da FGV. Não só da FGV, mas me ajudou muito. Tenho minha casa. Então, nesse quesito, eu acredito que tenha me ajudado muito. Tanto profissionalmente, quanto na vida pessoal.
Ao dar sentido aos estudos e ao trabalho, o programa aponta para um futuro melhor, uma preocupação que está por trás da lei da aprendizagem, criada para combater o trabalho informal infantil. Nós conversamos sobre esse tema com Alexandre Lira, que é auditor fiscal do trabalho e coordenador regional do projeto Inserção de Aprendizes da Superintendência do Trabalho do Rio de Janeiro.
Que a gente tem também conhecimento, a gente tem informação e estudos, né? Por exemplo, a Unicef lançou em 2015 um perfil desse trabalho infantil, e causa da evasão escolar era justamente o trabalho infantil. Esse trabalho infantil precarizado, né? Explorado, pode ser trabalho análogo de escravo, das suas piores formas, né? Então, a lei de aprendizagem, que já é de 2000, a 10.97, ela vem justamente alterando artigos da CLT. Então, a ideia é que a gente consiga pegar um jovem de 14 a 24 anos, em regra, com a prioridade de 14 a 18, consiga ofertar a ele um primeiro emprego, né, saudável, digno, decente, que ele vai ser qualificado para a vida não só de trabalho, como para a vida em sociedade, né, ao mesmo tempo que ele vai estar estudando.
O aprendiz legal contribui diretamente para que essa experiência do primeiro emprego, mais do que o mero cumprimento da legislação, seja de fato transformadora para todas as partes. Isso permite que muitos aprendizes comecem a vislumbrar uma carreira. Karina Brasil, gerente administrativa na Fundação Getúlio Vargas, conta sobre as pessoas de sua equipe que começaram como aprendizes e depois foram efetivadas.
3 pessoas fizeram esse percurso. É bastante gente em 7 anos. Eu acho que é um grupo. E são 3 pessoas que se destacam. São 3 pessoas que se formaram ali. Então, quando eu olho para eles, 3, o que a gente tem tentado fazer? É olhar muito mais para as características pessoais, as habilidades ou as características pessoais desse jovem quando ele chega aos 16, 17 anos nas entrevistas, e proporcionar um espaço de desenvolvimento das competências técnicas e não técnicas. Porque eu acho que a gente lida muito com pessoas e não necessariamente as habilidades técnicas são suficientes, né? As não técnicas, as soft skills, elas são importantes também. Então, acho que hoje, como que a gente olha para o jovem aprendiz? Uma possibilidade de formar alguém que fique com a gente, né? Ensiná-lo, né? No sentido do aprendiz e do instrutor, ensiná-lo profissionalmente a se comportar como um profissional dentro de uma cultura que está posta, né? De alguma forma. e proporcionar desafios cada vez maiores. Então, a gente começa com desafios muito pequenos e isso vai crescendo. E aí, conforme vai crescendo, ele vai absorvendo e vai crescendo de nível, inclusive de responsabilidade, e vai subindo ali.
A importância do programa e dos papéis exercidos por empresas, supervisores, instituições formadoras é muito grande. Todas essas partes reunidas formam um compromisso que beneficia a todos e a sociedade. A professora Vera Trevisan reforça a necessidade de que esse compromisso seja assumido, considerando o futuro desses jovens.
Nós somos responsáveis por eles, né? Nós somos responsáveis. Eles têm de ser tutelados por nós. Existe uma lei que reza sobre isso e existe uma ética que, para mim, é superior à lei, né, que nos coloca como responsáveis na tutoria desses jovens. Então, quando eles estão na escola, a escola é um espaço protegido. Não tão protegido, mas a empresa também deveria ser um espaço protegido para esse jovem. Olha, quando ele estiver aqui, ele não está à mercê dos chamamentos para ações que não favorecem seu desenvolvimento. Não vou aqui com nenhum julgamento moral, que nós não temos tempo para isso, para pensar nessas questões, né? Não estou preocupada com o que é certo ou o que é errado, mas o que favorece ou o que emperra o desenvolvimento desse sujeito.
No próximo episódio, falaremos sobre o papel dos supervisores, que às vezes podem se perguntar: o que fazer quando estou diante de um aprendiz? Para responder a essa pergunta, precisamos compreender diversos aspectos que envolvem a relação supervisor-aprendiz. Faremos isso juntos, escutando depoimentos muito especiais. Até lá! O podcast Aprendiz Legal Tá Combinado é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho.